Portanto, senhores deputados, as nossas boas-vindas em nome do Grupo das 35 Horas, ao CETE, aos seus representantes, à senhora secretária-geral Maria Helena Rodrigues, membro da direção Jorge Pereira. Renovamos os nossos agradecimentos, já têm vindo algumas vezes. No entanto, é para nós muito importante fazermos estas audições neste período particularmente complexo. Como sabem, estas reuniões foram suspensas no âmbito das negociações do Orçamento de Estado, foram agora recomeçadas e, como até temos em termos de participação, três grupos parlamentares representados, podemos ser um pouco mais, digamos, mais generosos no tempo e, portanto, eu, com a anuência do grupo, o sindicato, o CETE, teria 10 minutos iniciais, cada grupo parlamentar teria 5 minutos e depois, para final, para responderem, poderem responder com alguma latitude às questões que vos fossem colocadas, teriam então mais 10 minutos em vez dos 5 minutos habituais. De qualquer maneira, permite com certeza, digamos, umas respostas mais rigorosas em termos das questões que vos serão colocadas. Portanto, nós agradecemos a vossa presença, uma vez mais, agradecemos também a presença da senhora e dos senhores assessores. Pelo PSD está a doutora Carla Lucas, pelo PS, doutor João Roseta e, em representação do CDS-PP, está o doutor António José Batista. Portanto, vamos dar início, por favor. Helena Rodrigues, para começar a sua intervenção.
Muito obrigada, senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, restantes membros do Grupo de Trabalho e elementos do Grupo de Trabalho, os nossos agradecimentos por estarem disponíveis mais uma vez para ouvir os nossos contributos e aquilo que são os fundamentos para o que consideramos ser relevante e importante a redução e a reposição do horário de trabalho nas 35 horas. O aumento das 35 para as 40 horas foi também uma forma encontrada pelo Governo para reduzir remuneração, mas agora a todos os trabalhadores, não só àqueles a quem já tinha sido imposta uma redução remuneratória efetiva na remuneração, mas àqueles a quem não tinha sido imposta essa remuneração, essa redução, mas que por via do aumento da duração de trabalho também tiveram uma redução da sua remuneração. Não conseguiu perceber-se quais foram os estudos feitos que determinaram e que levavam a que se estimasse que havia uma poupança de 200 milhões, tal como não se consegue perceber porque não há uma forma inequívoca de juntar o aumento do horário de trabalho com a produtividade. A produtividade é uma questão completamente que não pode ser medida, que os outputs que os serviços públicos fornecem são outputs completamente diferentes do que uma entidade privada fornece. É no âmbito do serviço ao cidadão que as coisas são percepcionadas, não tanto numa linha de produção, e portanto, e tanto assim é que é por isso que o Código de Trabalho considera que a duração do período normal de trabalho não pode exceder as 40 horas semanais, ou seja, permite que ele possa reduzir. E um simples contacto por aquilo que são os principais instrumentos, os principais ACTs, os principais acordos de empresa celebrados no setor privado, permite concluir que não temos horários de 40 horas. Temos horários de 35, de 36, de 37, com duração diferenciada por grupo profissional, é assim nos transportes, é assim nos bancários, é assim na Caixa Geral de Depósitos, em vários, não é? E percebendo-se que esta este horário e esta duração do PNT é fixada tendo subjacente outras condições, ou seja, até que ponto é que os trabalhadores estão dispostos a fazer o máximo, o seu horário máximo, com certeza também com o acréscimo da remuneração, que não é o caso dos trabalhadores em funções públicas, cuja remuneração não pode ser discutida por ACT, são matérias vedadas. Portanto, houve aqui uma imposição violenta que não trouxe consequências a não ser a desmotivação e, curiosamente, quando hoje vamos comparar com aquilo que, porque no caso da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, ela é imperativa e diz que o período normal de trabalho são 8 horas e 40 semanais, portanto não há aqui nenhuma hipótese de, também diz que sim, por instrumento pode ser reduzido, mas todos nós sabemos o que foi a saga de alguma regulamentação coletiva nesse sentido, designadamente com a administração autárquica, para percebermos que não foi fácil e na administração pública não aconteceu com nenhum serviço à administração central. Só aconteceu com a administração autárquica e depois de o Tribunal Constitucional se ter pronunciado pela inconstitucionalidade da participação de uma tutela, eventualmente de uma tutela administrativa, que não faria sentido, nos órgãos autárquicos. Portanto, depois, para além de ser reconhecido de que entre 2008 e 2014 foi em Portugal, dentre os 28 países da UE, onde se assistiu a um crescimento mais significativo do tempo de trabalho. E nós poderíamos ser levados a dizer, bom, então também foi daqueles que mais cresceu e que mais competitivo se tornou e mais produtivo se tornou, e tudo isso não foi verdade, não aconteceu. Portanto, foi aqui uma norma que nós conseguimos também dizer na altura que não fazia muito sentido, mas um tempo depois dizemos que não fez mesmo sentido e que teve objetivos que não foram de facto os da economia. Teve objetivos, claramente, que nós dissemos, de virar uns trabalhadores contra outros, do público e do privado. Ainda há hoje quem o faça com uma ligeireza que assusta. Depois, dizer que o impacto da redução, dizer que a redução das 35 para as 40, que nós defendemos desde o início deste processo, que deve ser alargado, ainda que de forma faseada, mas que deve ser alargado ao privado, será também, com certeza, e contribuirá também para as políticas ativas de criação de emprego. As notícias vão-nos surpreendendo todos os dias e hoje um número significativo de trabalhadores não está contratado por tempo indeterminado, está em contrato a prazo. E um terço dos desempregados que estão inscritos nos centros de emprego são contratados a prazo. Não há nada que se possa fazer para desenvolver a nossa economia que não choque com esta realidade, ou seja, há qualquer coisa que nós temos que desenvolver primeiro, é de facto que economia queremos, que tecido económico queremos, dizendo que não devemos, enfim, abdicar daquilo que são as pequenas, as microempresas, sim, mas esses têm entendimentos próprios, trabalham 35, 40, como não trabalham nada noutros dias, há aí uma relação que se estabelece com o trabalhador que muitas vezes não tem esta rigidez, e onde se coloca o maior ganho destas matérias são nas grandes empresas, aquelas que já por si são, não são deficitárias, são aquelas que mais crescimento deveriam trazer à economia, mas que não, que absorvem tudo aquilo que lhe é dado em favor do seu desenvolvimento económico, mas não para retorno, muitas vezes, do país e dos próprios trabalhadores. E isto, de facto, é um drama. E nós temos que começar a discutir estas questões de forma muito aberta, e é isso que nós aqui trazemos, dizendo que possamos, de facto, discutir estas questões de forma clara. Depois é curioso que agora, enfim, já um tempo depois, isto foi em 2013, a lei começou a ser aplicada uma parte em 2014, mas a discussão começou a fazer-se em 2013, e dizer que agora, consultados alguns balanços sociais dos serviços, relativamente a 2015, que é curioso, que já há serviços que são, de facto, pontuais, quando confrontado com 2013, há uma coisa muito curiosa, as horas extraordinárias mantêm-se. E mantêm-se porquê? não tem nada a ver com as 35 ou as 40 horas. Tem a ver com aquilo que é a remuneração diminuta. Tem a ver com aquilo que é a capacidade e a decisão de gestão do dirigente do serviço, que em relação a A ou a B ou a C decide premiar com algumas horas extraordinárias. Então trabalhos ao dia de fim de semana, feriado, portanto sábado e domingo e feriado, é uma forma ótima de compensar as pessoas, porque designadamente há alguns técnicos superiores, mas quando se diz técnicos superiores também dizemos assistentes técnicos, ou seja, há situações em que com o mesmo número de trabalhadores as horas extraordinárias aumentam. Quando já o aumento da duração de trabalho ultrapassa as horas feitas no ano de 2013, em horas extraordinárias, com os 35 no período normal e com as horas extraordinárias. Portanto, não há aqui uma relação direta entre aquilo que é a prestação do trabalhador e aquilo que é a necessidade permanente do serviço, com aquilo que é a decisão do seu dirigente de a este ou àquele trabalhador, percebendo que ele é um ótimo trabalhador, que não faz sentido nenhum que a sua remuneração tenha sido reduzida, não se dê essa compensação. E depois, dada essa compensação uma vez, duas vezes, prática, aquilo começa a ser a remuneração do trabalhador e acontece assim todos os meses. Isto é facílimo de comparar com uma qualquer direção-geral, de um serviço mais pequeno a um serviço maior. Temos hoje elementos que permitem, é só fazer um trabalho de casa, e temos hoje elementos que permitem fazer estas comparações. Portanto, aquilo que nós aqui vimos dizer é que será de todo o interesse mesmo para os trabalhadores, para os portugueses, para devolver também aquilo que há algum do rendimento, porque no fundo aqui houve um corte de rendimento, de remuneração, aos trabalhadores, é um sentido positivo, mas é também, é justo que se reponha aquilo que foi tirado sem qualquer razoabilidade. E é isso que nós propomos aos senhores deputados e aos grupos parlamentares, que aceitem fazer uma discussão aberta, que participem nela. É nessa discussão aberta que nós conseguimos criar outras mentalidades e outros hábitos e outras formas de fazer, muitas vezes mais produtivas. Obrigada.
Obrigada também pela sua exposição tão clara e, como sempre, desafiadora. E dava agora então a palavra ao Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Sra. Doutora Maria Helena Rodrigues e o Sr. Jorge Pereira, do CETE, agradecer-lhes terem vindo mais uma vez ao Parlamento, dar-nos a vossa perspectiva sobre esta problemática das 35 horas. E depois queria dizer o seguinte, quando esta medida foi tomada, ela não foi tomada de forma avulsa. Ela foi tomada, pode-se entender que ela conseguiu atingir os objetivos ou não, mas ela foi tomada com um sentido de responsabilidade e com a convicção de que ela correspondia a uma necessidade do país. Era imprescindível reduzir a despesa, aumentar a produtividade, era necessário, uma das formas de reduzir a despesa seria reduzir o número de funcionários públicos. Foi assinado um programa de resgate com a Troika. Além disso, o país estava e está submetido às normas do Pacto de Estabilidade e foi nesse âmbito que a medida foi tomada. E a medida não foi tomada de ânimo leve, nem foi tomada com a convicção de que os funcionários públicos ficariam muito contentes com ela, porque sempre houve a noção de que o funcionalismo público ir-se-ia ressentir da medida, como assim sucedeu. No entanto, portanto, as pessoas não ficaram contentes, obviamente, no entanto, responderam de uma forma extremamente empenhada àquilo que eram e são os seus deveres profissionais. E, portanto, nós não temos dúvida nenhuma de dizer que o funcionalismo público português, os funcionários públicos, são neste momento uma classe motivada, trabalhadora, esforçada, que, apesar dos sacrifícios a que foi submetida, tem respondido aos desafios que o país lhe tem colocado. E o país tem que lhe estar agradecido. Foi possível levar a cabo o programa de rescisões voluntárias, foi possível suportar um número muito considerável de aposentações antecipadas e aposentações por limite de idade, sem meter novos efetivos. E isso deve-se ao esforço das pessoas, ao esforço dos funcionários públicos. que aumentaram, obviamente, a sua produtividade, porque não é possível, não era possível ter outra, chegar a outra conclusão, tendo saído tanta gente da administração pública, tendo aumentado as exigências que eram feitas aos funcionários públicos, tendo eles respondido a essas exigências. Não há outra forma de entender que, outra leitura, que não seja de que eles responderam, estão a trabalhar mais, estão a produzir mais, e isso só pode ser feito com empenho. Se estarão satisfeitos, ninguém fica obviamente satisfeito com reduções remuneratórias nem com trabalhar mais horas, ninguém, não temos a mínima dúvida acerca disso. Agora, achamos que esta discussão tem que ser feita de forma muito séria. Tem que ser feita de forma muito séria por quem é a oposição, como é neste momento o nosso caso, com os sindicatos, da vossa parte, mas tem que ser feito de forma muito séria por quem é neste momento poder e quem tem condições objetivas para implementar a medida. E nós o que vemos da parte das esquerdas, que governam o país, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, da CDU, é hipocrisia. Porque se é tão fácil tomar a medida, tomem-na. Se é possível tomar a medida sem aumentar encargos, como exige o Sr. Ministro das Finanças, tomem-na. Não precisam é de andar aqui a fazer estudos e, aparentemente, a julgar com as expectativas das pessoas, com as expectativas do funcionalismo público, porque, pelo menos na minha terra, diz-se, não nos deem nada, mas tratem-nos com respeito. E, neste momento, esta demagogia, esta conversa do Partido Socialista, do PC e do Bloco de Esquerda, de andarem a prometer as 35 horas, mas depois a fazê-la depender dos estudos naquilo que é a versão do Sr. Ministro das Finanças sobre a mesma, de não implicar encargos, é a mesma coisa que dizer às pessoas: nós prometemos, mas não vamos cumprir, porque se queremos ser sérios, todos nós, e é uma questão que eu deixo ao sindicato, já coloquei a mais, mas coloco também aos senhores, é todos nós temos que ter a noção que passar das 35 horas neste momento para as 40 horas, em qualquer setor da atividade da administração pública, irá gerar aumento de encargos. E, havendo esse aumento de encargos, a questão que nós colocamos é onde é que se vai buscar essa receita, e isso pertence, obviamente, ao atual governo suprir. Até porque as contradições no atual governo relativamente à problemática do funcionalismo público são mais que muitas. Por um lado, pegamos no Orçamento de Estado e nas promessas que estão feitas ao nível daquilo que é o Orçamento de Estado para os diversos ministérios e aos discursos dos senhores ministros, e vemos em todos promessas de novas contratações. Mas depois vimos o Senhor Ministro das Finanças, aqui no Parlamento, dizer que se comprometeu com a Comunidade Europeia a reduzir 10 mil efetivos na função pública. E, portanto, outra questão que eu queria deixar ao sindicato é como é que os senhores veem esta contradição notória, se é possível ou não, neste momento, atendendo ao nível de aposentações na administração pública, que reduziu substancialmente, se é possível ou não conseguir uma redução de 10 mil efetivos sem haver quaisquer medidas extraordinárias, designadamente novos programas de rescisões ou despedimentos ou qualquer outra medida extraordinária, porque na nossa perspectiva fazemos as contas e isso não é possível. Depois, uma última questão que nós queremos colocar aos senhores é esta. Neste momento, nós temos em cima da mesa uma aparente dualidade entre o predomínio da negociação coletiva e das decisões governamentais, relativamente àquilo que são os direitos e os deveres do funcionalismo público. O que nós queríamos perguntar aos senhores é, na vossa perspectiva, o que é que deve ter predominância? Deve ser a negociação coletiva ou deve ser as decisões tomadas ao nível da governação, tanto por parte do Governo ou por parte do Parlamento? É só. Muito obrigado.
Obrigado também. Tem agora a palavra o deputado, o Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar os representantes dos Sindicatos Técnicos do Estado e agradecer-lhes a sua presença e o contributo que aqui nos trazem. Eu queria começar, sem qualquer tibieza, por desmistificar uma ideia que está a tentar ser aqui passada, de que é o Partido Socialista e o Governo, liderado pelo Partido Socialista, de que está a impedir a reposição das 35 horas. E eu queria dizer que é precisamente o contrário, e acho que todos nós somos dados a concordar. Se há um grupo de trabalho sobre as 35 horas, deve-se naturalmente à circunstância de três partidos, ou melhor, quatro partidos, o Partido Socialista, a CDU, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV, terem trazido esta matéria logo nos primeiros meses da governação, como é, aliás, compromisso eleitoral do Partido Socialista. Eu sei que os portugueses, e também os funcionários da administração pública em particular, já estavam pouco habituados a que os governos cumprissem com as suas palavras. Foi assim nos últimos 4 anos. Mas, de facto, a governação do Partido Socialista é precisamente o contrário daquilo que dizia o deputado que me antecedeu. Se há alguém que está a impedir ou que gostaria de impedir que a matéria das 35 horas fosse novamente discutida, não é o PS, é o PSD, como percebemos, precisamente pelas declarações do Sr. Deputado Aníbal Batista, que se fossem governo não estariam naturalmente aqui a discutir a questão das 35 horas. Aliás, eu vejo de facto com muita incredulidade aqui a preocupação do Sr. Deputado relativamente à necessidade de haverem estudos relativamente a esta matéria, e eu pergunto-lhe quais foram os estudos que estiveram subjacentes à decisão unilateral, e portanto na altura não se valorizou a negociação coletiva, à decisão unilateral do Governo relativamente à imposição aos funcionários da administração pública do horário de trabalho das 40 horas, porque na altura não havia, de facto, estudo absolutamente nenhum, como a realidade veio a demonstrar. E por isso eu não posso concordar mais quando diz que, de facto, esta medida não é uma medida avulsa. É uma medida que foi, de facto, parte integrante de um conjunto de medidas que afetaram de forma absolutamente particular os funcionários da administração pública, como é o caso das reduções remuneratórias, que também aqui já fez questão de trazer. E fizeram precisamente com uma visão de que os funcionários públicos, quase que como uma doutrina da expiação, eram os responsáveis por todo o mal deste país e pelo mal da administração pública em particular. E nada de mais errado. E é precisamente também isso que, também é isso que com esta medida em particular, o Partido Socialista quer fazer ressaltar uma ideia de que temos uma visão diferente para o país e para a administração pública em particular, que não é possível termos um país mais competitivo se tivermos uma administração pública pouco eficaz e pouco eficiente, e sabemos que isso só é possível, de facto, com trabalhadores motivados e com trabalhadores que sejam capazes de vestir a camisola da administração pública. E acho que é absolutamente deselegante dizer que a posição do Partido Socialista e dos restantes partidos que aqui trazem esta matéria à discussão e querem, de facto, repor um direito que tinha sido retirado aos trabalhadores é uma posição de hipocrisia. E nós hoje, Sr. Deputado, não estamos, como se diz lá na terra de onde vem, nós não queremos dar nada aos funcionários públicos. Nós só estamos a reconhecer um direito que lhes tinha sido roubado. Ao contrário do que aconteceu com o anterior governo, que não só não deram, como retiraram. E precisamente por terem retirado uma coisa que era de direito próprio dos trabalhadores, faltaram ao respeito aos funcionários da administração pública. E há de facto, e era também sobre esta matéria que gostava de ouvir a senhora, ou os senhores representantes dos sindicatos, dizer a propósito da produtividade. Já aflorou aqui de forma superficial de que se constata que não houve de facto um aumento da produtividade pela circunstância de se terem aumentado as 40 horas, mas também gostava de saber do ponto de vista daquilo que foi o impacto nos funcionários em concreto, porque nós ouvimos diversas declarações no sentido de que há um conjunto de funcionários que estão, portanto, em burnout, há um conjunto de funcionários que, em virtude do aumento das 40 horas, também aumentaram o seu absentismo, e todas estas situações em particular, naturalmente, também tiveram impacto sobre os custos. E é precisamente sobre os custos que eu queria terminar, para dizer que o Partido Socialista, quer no seu programa eleitoral, quer no programa de governo que foi sufragado aqui na Assembleia da República, nunca disse que, naturalmente, esta medida não implicaria um aumento de custos da administração pública com os funcionários ou com as rubricas de funcionários em particular. Isso é também uma falácia. Naturalmente que se tivermos que admitir mais trabalhadores para colmatar aqui a diminuição das 40 para as 35 horas devida e justa, naturalmente que haverá aqui um acréscimo de recursos humanos, de custos com os recursos humanos. Aquilo que o Partido Socialista se comprometeu é não haver um acréscimo global da rúbrica da administração pública. E por isso, Sra. Presidente e senhores representantes dos sindicatos, dizer-lhes que, da parte do Partido Socialista, entendemos que esta é uma medida de absoluta justiça relativamente aos funcionários da administração pública, e nós não estamos aqui com tibiezas a colocar o foco da questão sobre se esta medida entra em vigor em janeiro, entra em junho, em julho, agosto ou setembro. Nós sabemos que vamos repor e que vamos repor dentro deste ano, como era o nosso compromisso, e é um compromisso que se deve naturalmente, e aqui deixem-me puxar dos galões, aos partidos da esquerda, não só ao Partido Socialista, mas aos partidos da esquerda. Fora outro, o Governo em funções, e naturalmente que esta matéria não estaria aqui a ser discutida. Muito obrigado.
Muito obrigado, e antes de dar a palavra à doutora Maria Helena Rodrigues para a sua exposição final, queria-lhe só solicitar que, caso tenha alguns dados sobre a questão das horas extraordinárias, parece-nos bastante interessante que esta comissão possa ficar com esses dados, ou seja, como estabeleceu uma relação entre o trabalho extraordinário não ter diminuído, apesar do aumento do horário de trabalho, penso que a comissão ficaria a ganhar se tivesse esses dados na sua posse. Portanto, caso os tenha, nós agradecíamos que nos pudesse enviar posteriormente. Muito obrigada e, portanto, tenho a palavra.
A questão do cenário que envolveu o aumento das 40 e aquilo que era envolvido do aumento das 35 para as 40 horas semanais, a redução do déficit, as imposições em termos daquilo que foi o programa de ajuda financeira. O que é certo é que nós não podemos falar do déficit do Estado sem falarmos de tudo aquilo que a cada momento influenciou o déficit do Estado. Ou seja, dizer que os funcionários públicos tiveram que pagar aquilo que foram as ajudas aos bancos que tiveram os problemas, aquilo que foram todas as entidades, aquilo que foram todas as entidades reclassificadas que entraram para o perímetro do déficit, as empresas de transportes, todas as EPEs, todas as enfim, que tinham a saúde, tudo aquilo que não era, que não estava no âmbito do déficit e que passou, foram mais de 100 entidades que entraram para o perímetro orçamental. Portanto, em todo o momento, o déficit orçamental foi sendo diferente e aumentando em função destas novas realidades, não daquilo que estava a acontecer na administração pública. E, no entanto, aquilo que observamos é que, mesmo assim, estas entidades que entraram para o perímetro do déficit orçamental, enfim, contamos pelos dedos e não podemos verificar e dizer com toda a certeza que se passou aquilo que são as reduções remuneratórias. Porquê? Porque o compromisso era de que não houvesse aumento de custos com a massa salarial e, portanto, os conselhos de administração tinham hipóteses de fazer esse jogo em termos daquilo que era o seu orçamento anual e, portanto, e isso foi conseguido. Nós todos sabemos que não, e sabemos, não, e ainda bem que assim foi para os trabalhadores das empresas. Não estamos a dizer que os trabalhadores estavam cheios de sorte, não, é correto que assim tenha sido, que foram salvaguardadas as situações. Não tivemos todos o mesmo tratamento, isso não, foram só os funcionários públicos. E foi, portanto, esta foi a envolvente, que determinou uma série de medidas que se aplicaram a uns e não se aplicaram a outros. Foram mais de 100 entidades que entraram para o perímetro orçamental. E essas alteraram tudo, desde as polis, desde... Bom, nem vale a pena, é só consultar todas as entidades que entraram para percebermos como isso teve influência no déficit orçamental. A produtividade aumentou. A produtividade não pode ter aumentado. As pessoas passaram a fazer mais coisas, mas sem critério. Eu posso dar-vos um caso que é paradigmático, mas há muitos na administração pública. Na administração pública temos um grupo de trabalhadores que é conhecido, até porque tem sido várias vezes falado, que são os que exercem as funções de inspeção sanitária e fitossanitária. Os que vão às unidades, atividades económicas, aos matadouros, às lotas, a tudo aquilo que é o abate de animais e a verificação do estado daqueles animais por questões de saúde pública, que não têm uma carreira especial, onde alguns trabalhadores saíram, e estou em concreto a falar de uma zona de Sines e ali para a zona do Alentejo, em que eram dois trabalhadores, um saiu. A única trabalhadora faz tudo e para casa leva processos contra a ordenação e é médica veterinária. E nós perguntamos, isto é aumento de produtividade? Não, isto é irresponsabilidade. Não há, se o povo português souber que isto está a ser tratado assim, as questões da saúde pública são tratadas assim, isto é um caos. Lembramos todos dos nitroforanos há uns anos. Isto é um exemplo para vos dizer que isto não é possível, não é produtividade, isto não é aumento de produtividade. Isto é fazer qualquer coisa, porque a trabalhadora depois, com os processos contra a ordenação, que é a veterinária, que não tem competência sequer, nem está calhada para os fazer, tem que fazer de qualquer forma porque os prazos prescrevem. E ela depois vai ser responsabilizada por isto. Isto não é um caso único. É um caso que se repete por todo o país. Portanto, é também uma atividade, é uma função que é exercida em função daquilo que é pedido ao trabalhador, que faz, com medo, de facto, com a pressão a que está sujeito. Mas aumentou, claro, que aumentou o absentismo. Há situações de pessoas que não aguentaram este tipo de pressão e não aguentam. Aumenta o absentismo. Depois há ainda uma particularidade sobre os trabalhadores da administração pública, sobre o regime da administração pública, é feito um escrutínio por todos os portugueses. É conhecido quais são as regras, quais são as leis, toda a gente sabe, ah, aqueles agora têm 35, nós temos 40, mas nós sabemos que não têm, muitos não têm 40. Portanto, e há um escrutínio desta forma, que é correta, porque é também é a administração, enfim, é a administração pública, é o poder, é o executivo, que é o órgão máximo da administração pública, é também uma forma de controlar o governo. Mas são os trabalhadores da administração pública que sofrem na pele aquilo que é este controlo. E estas coisas têm que ser enquadradas de outra forma. Ou seja, estes trabalhadores devem ser defendidos, estão na defesa do interesse público, do bem comum? Não. É dizer-lhes, a defesa do interesse público e do bem comum não tem interesse para nada e vocês também não têm interesse para nada. Qual é o empregador que, tendo um trabalhador que é ótimo, que faz todos os dias esse esforço, diz que não serve para nada? Não, qualquer empregador diz a um seu trabalhador que, se ele é bom e o acarinha, não é? Esta é que é a prática seguida. Sobre as horas extra, pois a senhora deputada Wanda Guimarães pediu. Nós temos alguns dados, mas este é um dado que se pode retirar daquilo que são os instrumentos de gestão, que são nos sites dos serviços, os instrumentos de gestão, o balanço social, vamos ver quantos trabalhadores havia, quantos trabalhadores passaram a existir e não há uma quebra assim tão grande de 2013 para 2015, mas mais uma vez não se pode comparar 2013 com 2015 por esta razão. As entidades que entraram para o déficit e as entidades que entraram para o perímetro orçamental influenciam. E não há estudos que possam ser feitos de comparação. Não há. Em 2013 não estavam. Em 2015 passam a estar. E nós sabemos que as empresas públicas de transporte e outras têm muitas horas extraordinárias, porque é normal que assim seja, às vezes precisa. E têm. E, portanto, não é possível fazer esta comparação assim de forma. Vai aumentar custos. Não tenho a certeza que aumente custos, mas provavelmente pode aumentar em casos muito específicos. Na educação nunca houve prática de trabalho extraordinário, não é a questão. Nunca houve, nem com 35, nem com 40, nunca houve prática de trabalho extraordinário. Na saúde é tudo uma questão de gestão, mais uma vez nós dizemos é tudo uma questão de gestão, é tudo uma questão de elaboração dos turnos. Não se coloca, só se coloca numa parte, porque nos médicos essa questão não se coloca, os médicos continuaram a ter 35 horas, aqueles que quiseram passar a ter 40 horas tiveram que pedir autorização e foi concedido ou não, portanto já sabemos que isso não se coloca, apenas nos enfermeiros, mas é tudo uma questão de gestão e de refazer turnos. Agora, também é certo que esta é uma classe profissional que está mal paga. Esta é que é a questão e, portanto, as pessoas deitam mão daquilo que têm ali ao seu dispor e será por horas extraordinárias que complementam a sua remuneração? Pois, que seja. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Chegamos ao fim da audição. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do CETE, dos seus representantes para aqui virem e sobretudo das questões que nos trouxeram e que obviamente merecem toda a atenção desta comissão e serão analisadas, obviamente, com todo o cuidado. Portanto, agradecer a todos os senhores deputados também, à doutora Susana Fazenda, que é assessora desta comissão, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.